No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O mês de março foi o mês da mulher. O Observatório do Terceiro Setor falou sobre a violência contra a mulher, mulheres em cargo de liderança, movimento feminista, entre outros assuntos. E para encerrar o mês da mulher, homenageando a mulher no mês internacional da mulher, vamos falar hoje sobre a saúde da mulher. Vocês sabiam que os 5 tipos de câncer específicos da mulher são o câncer da mama, tiroide, colo de útero, colo e reto e pulmão? Todos os 5 podem ser evitados. É necessário que se mude os hábitos e se realize exames com frequência. Outra doença frequente nas mulheres, porém pouco comentada, é a endometriose. Hoje a doença afeta cerca de 6 milhões de brasileiras, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose. Entre 10 a 15% das mulheres em idade produtiva pode desenvolver a doença e 30% tem chances de ficarem estéreis. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes, nossos convidados.
Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. O que te mais preocupa como mulher?
Bom, tudo me preocupa. E a saúde da mulher, na verdade, é como você, a gente tem ressaltado, né, durante toda a campanha, também é um direito humano, né? O direito de você viver uma vida saudável e ter o atendimento de saúde à sua disposição, né? O cidadão, mulheres, homens, crianças, todos têm que ter direito ao acesso à saúde. Mas, com certeza, o que me preocupa mais é a questão do câncer, especialmente o câncer do colo do útero, porque já houve caso na minha família, e o câncer de mama, porque a gente ouve histórias de pessoas que às vezes não percebem, aí quando vão perceber é um pouco tarde, né? E é traumático tanto do ponto de vista para a mulher, da saúde, mas também da questão da autoestima, né? Da vaidade. É um processo doloroso, pelo menos as pessoas que eu já acompanhei, então isso é algo que me preocupa muito.
Não só você, mas a maioria das mulheres brasileiras. Mas para discutir esse assunto, nós trouxemos dois importantes especialistas. A médica Albertina Duarte, ginecologista, autora do livro O Prazer de Ser Mulher, e que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 2005, já faz algum tempo, mas é importante registrar pelo trabalho que ela vem realizando. Não só na medicina pública, mas também na privada. Boa tarde, tudo bem, Albertina? Seja bem-vinda novamente ao Observatório do Terceiro Setor.
Eu acho que discutir saúde, né, mexe comigo enquanto médica, enquanto mulher, enquanto militante, se assim é o nome, que eu sou, pela saúde da mulher. E esse prêmio de 2005 foi um prêmio coletivo de 1000 mulheres. E o Brasil foram 52 mulheres. Eu fiquei muito feliz, realmente, eu não esperava ter sido indicada, mas fiquei muito grata. Então, é um prêmio coletivo de 1000 mulheres pela paz.
Muito bem, eu falei do seu livro também, O Prazer de Ser Mulher. Do ponto de vista da saúde da mulher aqui no Brasil, realmente a mulher tem prazer?
Eu acho que nós devemos ter prazer porque nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que a gente vê a briga agora do Trump querer acabar com a saúde do Obama. Então, realmente, a gente tem uma
Obamacare.
Né, o Obamacare. E nós temos a saúde, que é muito mais avançado do que o Obamacare. Então, a gente é um país, um continente, e que temos o SUS. Então, nós tínhamos que estar felizes, sim, de ter a saúde do SUS. Só que 4.800 mulheres morrerem por câncer de colo de útero dá mais do que 10 por dia. Dá 13, 12 por dia. Não dá para ter. 18 mil mulheres que morrem por câncer de mama não dá para ter prazer. Morrer 1.200 mulheres no Brasil por ano, que é uma taxa igual à da África, também de mortalidade materna, não dá para ter prazer. E outra coisa, feminicídio, né? Morrerem 4.500 mulheres mortas pelos seus companheiros ou namorados ou queridos ou pessoas próximas que ela tem um relacionamento, também não dá para ter. Então, todo mundo que morre por doenças que podem ser evitadas, isso é um desprazer e é uma vergonha para a sociedade. O Brasil hoje está no quinto lugar do país onde tem mais violência contra a mulher.
Muito
então
bem.
Dá muito dor.
Nosso outro convidado é o médico Ricardo Caponeiro, oncologista clínico pela Associação Médica Brasileira, coordenador do Centro Avançado de Terapia de Suporte e Medicina Integrativa do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Boa tarde, Ricardo. Prazer em revê-lo novamente.
Mesmo, é um prazer mesmo estar aqui com você.
Nós continuamos com índices muito altos de câncer da mama. O que fazer? Ampliar as políticas públicas? De que maneira nós poderemos conscientizar, sobretudo a mulher de baixa renda, para essa importante doença que anda matando muito a mulher brasileira?
Eu acho que, como já foi dito aqui, mudanças de estilo de vida, né? Então fazer uma dieta mais saudável, praticar exercícios, evitar o tabagismo e fazer os exames de rastreamento. Hoje a cidade de São Paulo não tem mais falta de mamógrafo, mas o que a gente observa é que as mulheres ainda não vão fazer mamografia. Se você olhar a população, a cobertura hoje chega por volta de 60%.
Por quê? Falta informação?
Ou informação, às vezes direito da mulher dias, ela não pode faltar no serviço, ela é a única dona de casa, o marido separou, ela tem que cuidar dos filhos, ela não tem que deixar as crianças, ela trabalha, não pode faltar no serviço. Então o exame está acessível, entre aspas, ele está lá disponível, mas ela não consegue chegar até o exame. Falta conscientização também. E a gente falou também muito de câncer de colo de útero, e esse é uma vergonha nacional de fato, porque o câncer de mama a gente pode fazer o diagnóstico precoce, pode diminuir a incidência com algumas medidas de estilo de vida. Mas o câncer de colo de útero, a gente tem a vacina para HPV, que o governo brasileiro dá agora para HPV, e só 40% das meninas foram vacinadas, por preconceito. Então tem um tumor que pode ser prevenido, você pode não ter o tumor, tem 10 anos de chance de fazer um diagnóstico precoce através do Papanicolau, e ainda assim a gente tem uma mortalidade imensa de mulheres que nem sequer precisariam ter a doença. Então a gente está perdendo oportunidades imensas e gastando dinheiro para tratar depois na fase avançada da doença.
Eu queria até fazer uma pergunta e uma observação. Primeiro, fazer uma observação. A doutora estava falando da questão das pessoas se preocuparem com o Obamacare nos Estados Unidos. Acho que mais do que a preocupação de se preocupar com o Obamacare é se preocupar com o nosso sistema de saúde aqui, que também está em risco, né? Porque cada vez mais planos de saúde diminuindo verbas da saúde no Brasil. Então, o nosso sistema, que é muito bom, que é um sistema universal e que muitos países usam como exemplo, sim, está em risco. E uma outra questão é que eu acho que exatamente isso. Nós brasileiros, a gente fazemos uma super crítica à saúde do Brasil, que não presta, que não atende, como a saúde do Brasil atende muito bem em certos casos, há hospitais superlotados, há todas essas questões, mas há equipamentos públicos que oferecem tratamentos que, por exemplo, às vezes muita gente vai para o público porque não controla no privado. Até em AIDS, vocês mesmo podem me dizer, né? Em questão do tratamento da AIDS, o Brasil é um dos países mais avançados, talvez o programa público, né? De política pública mais avançada. Então, a gente tem uma impressão errada do nosso sistema de saúde. E a pergunta que eu queria fazer, a gente tem essa quantidade suficiente de mamógrafos? Esses mamógrafos, essas máquinas, elas têm que ser reguladas? Existe alguma fora de regulagem? Existe esse risco de você fazer um exame e esse exame não ser apurado? Você achar que não tem nada e, de repente, por um erro do exame, isso existe?
Existe. Infelizmente, isso é verdade. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEMAMA, que eu faço parte do Conselho Científico também, tem se preocupado com isso, de qualificar esses mamógrafos. Hoje existe um selo de qualidade que você pode dar para que o exame seja feito com boa qualidade. Então, a gente está por volta de 65% de aprovação dos exames, mas tem alguns ainda que são de má qualidade, e essa é uma briga também de melhorar a qualidade desses mamógrafos.
Mas eu acho que é tão fácil, bastaria que os profissionais das universidades tivesse realmente uma parceria, e hoje a gente pode ver o exame pelo computador, né? Quer dizer que então veja, da mesma forma que você tem no hospital privado, um técnico faz e outro médico à distância pode fazer, como é que nós não podíamos ter uma equipe, a própria sociedade, a FEMAMA, a própria sociedade compromissada com um acordo, claro, com acordos efetivos de monitoramento da rede pública, que eu acho que seria uma grande saída.
Acho que talvez o problema seja a heterogeneidade do tamanho do Brasil. É muito fácil conseguir isso nas grandes capitais, de conseguir em São Paulo com certeza, mas quando você vai para o sertão do Piauí, o cara não tem nem internet. Então, essa história de ver o exame online, ele não tem internet para passar o exame online. Eu me lembro, uma vez, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha de prevenção do câncer de pênis. E a campanha era, foi assim, lave o pinto. E dava um folheto e um sabonete para os pacientes. Aí voltaram, mas depois, vocês estão fazendo higienização? Não, por quê? Não tem água.
Mas,
Então a gente conhece assim, as grandes capitais. Então quando você vai no sertãozão do Brasil, sabe, Bahia, a gente conhece Salvador e Ilhéus. O resto da Bahia é um outro mundo. Então a gente fala, vamos ver o exame online, funciona muito bem em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas não cobre a totalidade do Brasil.
É a realidade dos vários Brasis que existem no nosso Brasil. Lembrando que você pode participar do programa através do WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou se preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora vamos com a participação do ouvinte.
Olá, me chamo Shirley Cruz, tenho 41 anos de idade, no momento quero engravidar e gostaria de saber quais são os reais perigos da gravidez após os 40 anos. Obrigada.
Tá aí, é a dúvida. A mulher bem-sucedida, primeiro se realiza profissionalmente, consegue um sucesso profissional e depois vai pensar na maternidade. Aí chegou aos 40.
Eu sou muito feliz de poder dizer isso, porque eu já fiz parto de mulher com menos de 15 anos, já fiz parto de menina de 10, 11 anos e já fiz parto e faço de mulher com 46, 47 anos de parto natural, não disseminação.
E os riscos são grandes?
Então, eu digo, eu prefiro fazer o parto de uma mulher com mais de 45 com menos de 15.
Por quê?
Porque a mulher com mais de 45 assume a sua gravidez. Ela se cuida, ela faz exames. E a de 15 acontece, de 14 acontece por acaso. Então, veja, primeira coisa, o risco de ter menos óvulos com certeza existe. Até 44 a gente tem uma diminuição. Então, uma das pesquisas é saber se ela está apta. Existem alguns exames, um exame antimileriano, que é um indicador, mas os melhores é ver como é que está a taxa hormonal dela, como é que está, até acompanhar a ovulação por ultrassom. Eu estou dizendo de mulheres bem-sucedidas. E, realmente, isso pode ser feito também em faculdades, até no serviço público, nós temos serviços. Bem, depois, o risco. Acima de Down, hoje, o Dr. Vitor Balducci já disse que já provou, menos de 15 tem tanto risco como de 40 a 45. Então, veja, e o risco, ele pode ser detectado por exames, até 12 semanas e até 20 semanas.
Ora, você está quebrando um grande tabu aqui no nosso programa, porque você está dizendo que a diferença entre uma mulher de 15 anos que fica grávida e a de 46 é o cuidado, é os exames e o acompanhamento que deve ser feito.
Com certeza, eu não digo isso, eu provo isso. Eu tenho muitas mulheres com mais de 45 anos que fazem o parto e elas estão magras, elegantes, elas têm alimentação. Se você diz para ela comer tanto de proteínas, ela come. A de menos de 15, de 13 anos, ela chega grávida no terceiro mês, quarto mês, abandonada pelo parceiro. A de 45, ela pode assumir a gravidez independentemente, porque ela se sustenta, ela tem. Agora, nós temos que lembrar que muitas avós, muitas mães que estão nos ouvindo, lá no passado, com mais de, que hoje tem 70, 80 anos, foram mães também com 45 anos. Hoje, uma mulher de 45 é como se ela tivesse 35. Então, eu fico muito tranquila. Eu adoro fazer parto com mais de 40 anos.
Você concorda, Campo?
Bom, eu acho que assim, é uma fatalidade do mundo moderno, né? Você faz mulheres, tem que cuidar da carreira e ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo, é uma coisa difícil, né? Tem até uma piada machista, diz que a mulher fala assim, meu bem, vou trabalhar fora, fala desde que ela tarde, café, almoço, jantar, né? Então ela tem que dar conta do serviço da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos e ainda trabalhar. Então é a fatalidade do mundo moderno. Em termos de câncer, a gente sabe que a gravidez tardia é um fator de risco para câncer de mama, é um fator de risco pequeno, né? Perto de fumar é um fator muito menor, mas o ideal para a mulher, eu aprendi na faculdade, foi o doutor Bertina, é que depois de 28 anos de idade é primigesta idosa, né? Então o ideal das mulheres é que tenha volta entre os 20 e 28, a idade ideal para as mulheres terem filhos.
Muito bem, nós vamos agora para a reportagem da UDO News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Brasil discute implementação de agenda sobre mulheres, paz e segurança. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
Um evento em Brasília discutiu nessa semana desafios e boas experiências na implementação da agenda sobre mulheres, paz e segurança. Da capital brasileira, a chefe da seção África do Departamento de Assuntos Políticos da ONU, Valéria de Campos Melo, destacou que o encontro ocorreu no momento em que o Brasil adotou seu plano de ação para implementar a Resolução 1325 do Conselho de Segurança sobre a questão. Em entrevista à ONU News, a especialista lembrou que a resolução, adotada pelo órgão da ONU no ano 2000, lançou formalmente a agenda sobre mulheres, paz e segurança e foi a primeira de 8 documentos aprovados pelo Conselho sobre a questão.
O objetivo central tem 3 bases: a proteção, a prevenção e a participação. Então é tornar a mulher plenamente protagonista na área de paz e segurança, não só como ser a ser protegido, e isso é muito importante, sabemos particularmente a questão da violência sexual durante os conflitos e do uso do estupro como instrumento de guerra, em questão também da proteção humanitária, né, das populações afetadas pelos conflitos, mas também a mulher como ator político, a mulher na prevenção, a mulher na mesa de negociação.
Segundo Valéria de Campos Melo, o objetivo do encontro em Brasília foi achar meios e instrumentos concretos para implementar o Plano de Ação Brasileiro, levando em consideração o que já foi alcançado em outros países. A especialista lembrou ainda que o Brasil tem uma participação importante em missões de paz. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem. Como construir esses meios para implementar a proposta dela?
Eu acho que políticas públicas, eu sou coordenadora de políticas públicas para o Estado de São Paulo, tenho esse cargo há 2 anos, e eu acho que realmente São Paulo foi protagonista, né? O Conselho da Condição Feminina foi o primeiro, então louvar sempre o Montoro que teve essa sensibilidade, né? A primeira delegacia da mulher fomos nós, o primeiro programa de saúde do adolescente, do qual eu fui fundadora, né? Então, realmente, a coordenação de políticas públicas para a mulher é um órgão que pode ajudar, pode sensibilizar. Mas nós temos várias políticas públicas no Estado de São Paulo. Eu acho que o Brasil tem uma constituição das mais avançadas. Não precisa. É assumir os compromissos internacionais que tem um projeto de legislação. Temos a Maria da Penha, né, que está agora indicada ao Prêmio Nobel, como você já comentou na sua entrevista. Mas eu acho que realmente o fundamental é que essas ações possam ser executadas.
O importante é que a mulher brasileira pode construir uma nova narrativa a respeito da saúde.
Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria muito de ver, é discutir nos grupos de sala de espera, e a gente está fazendo toda uma proposta nas unidades básicas, são 4 mil, a gente discutir, enquanto elas ficam esperando, reclamando, elas terem, através dos assistentes sociais, das enfermeiras, grupos de sala de espera, de discussão. Sérgio, é legal isso, Ricardo?
Muito, muito legal.
Foi uma proposta que nós fizemos, a gente está trabalhando isso há 1 ano na webconferência, dia 4 agora, ter com as unidades essa. Então, por exemplo, o Dr. Gebrim já esteve lá falando no Outubro Rosa do câncer de mão. Então, dá informações para empoderar a mulher. E vou discutir isso, vou falar que estive aqui e que realmente essa agenda da paz, ela tem que ser construída. E lembrar que a gente é um país que tem imigrantes, tem refugiados, né? E que a gente também tem que estar com esse olhar. E temos as mulheres em situações de vulnerabilidade.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Albertina Duarte e Ricardo Caponeiro sobre a saúde da mulher. Agora vamos com a Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. A Associação Paulista de Amparo à Mulher está promovendo atividades gratuitas de orientação para o desenvolvimento profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade. As atividades acontecerão todas as primeiras terças-feiras de cada mês, de abril a novembro deste ano. Mais informações você encontra no nosso site, observatório3setor.com.br.
As informações direto da nossa redação a respeito, tudo é prevenção, né, Albertina? Ricardo, a produção me lembrou aqui agora, você estava falando que a gravidez um pouco, com a mulher com mais de 40 anos, aumenta a possibilidade do câncer, né, do câncer da
mama. Existem alguns critérios de avaliar risco de mama em mulheres da população normal, um critério antigo, não é mais o mais atual, mas o critério que a gente usava, que é o critério de Gale. Então, a idade da primeira menstruação, a idade da menopausa e a idade do primeiro parto. Então, quando você tem o primeiro parto depois dos 30 anos, isso contribui para uma fração pequenininha mais de risco. Então, ter gravidez mais precoce, não aos 15, como a doutora Bertina falou, mas entre os 20 e os 28, isso pode ter um pequeno fator para o tempo.
E a mulher que não fez opção pela maternidade?
O risco é pequeno. A gente nem recomenda que a mulher que ela engravide para evitar o câncer de mama. Mas é uma constatação estatística de que as mulheres que menstruam muito cedo têm baixa chance de câncer de mama. A gente não faz nada para retardar a menstruação. Quem tem menopausa muito tarde tem um risco maior. A gente também não faz nada para parar a menstruação. É só uma constatação de que essas mulheres que se expõem a mais ciclos de estrógenos têm mais chance de ter câncer de mama. E quanto mais filhos você tem, mais protegido você fica do câncer de mama. Mas tem que lembrar que tem que sustentar a família depois. Então não adianta ter 7 filhos para não ter câncer de mama. Depois tem que sustentar os 7 filhos.
E a obesidade, Ricardo?
Que não, é a mesma coisa. Eu falei assim, é um fator pequeno de risco, que é pequeno quando comparado com obesidade, tabagismo, a falta da mamografia. Então, só uma constatação estatística de que uma gravidez antes dos 30 tem um pequeno fator protetivo do câncer de mama.
Agora, ter uma barriga bem grande por obesidade, né?
Ela é fator de risco.
Mulher, né?
Até para gravidez. Né? Até tem mais risco de ter eclâmpsia, mais risco de ter outras doenças.
No caso, eu perguntar nessa questão de ter filhos com idade mais avançada e uma mulher diabética, que riscos ela tem com a gravidez?
A diabetes, ela é uma situação que as pessoas, uma coisa é uma diabética que já sabe, então ela já vai preparada para a gravidez. Agora, a diabetes gestacional descoberta no meio do caminho, ela é importante. Como é que você sabe? Por um aumento muito grande do crescimento, então, às vezes no ultrassom, aumento de líquido, mas ela tem risco sim, risco para o bebê, quer dizer, muitas causas em torno do oitavo mês, é preciso estar muito atento, porque os bebês podem ter uma mortalidade ainda no oitavo mês.
Muito bem, aqui temos agora um informe sobre o Le Monde Diplomatique Brasil. Você acredita ser importante ter uma visão plural da realidade? O Le Monde Diplomatique Brasil não só informa o leitor, mas contribui também para a construção de uma visão crítica da sociedade. No mês de março, o jornal tem como matéria de capa o desmonte do Estado e dos direitos sociais. O Le Monde Diplomatique Brasil está disponível nas principais bancas do país. Agora nós vamos para uma pergunta dos nossos ouvintes. Continua com a pergunta.
Oi, meu nome é Thaís e eu queria saber se anticoncepcional pode causar câncer no ovário ou no útero, alguma coisa nesse sentido.
Eu já ouvi isso.
Bom, então isso é uma coisa muito importante. Os anticoncepcionais modernos são anticoncepcionais de microdosagem. Então eles não causam nada de risco de câncer de mama e até tem um pequeno fator protetor do câncer de ovário. Porque, por pareça, usar o anticoncepcional pode proteger do câncer de ovário. Nunca causar, mas talvez proteger. Então hoje, em termos de câncer, anticoncepcional é uma substância totalmente saudável. É recomendável para planejamento familiar, para não engravidar aos 15 anos de idade que tem outros problemas. Então o planejamento familiar é recomendável, ele é um método seguro e é aprovado internacionalmente. O mundo inteiro usa, e hoje temos de câncer, a gente considera que não tem nenhum risco.
As dosagens, como você disse, são muito pequenas. São quase 20 vezes menos de 50 anos atrás, né?
É verdade. Olha, eu quero falar de um evento importante que vai acontecer aqui em São Paulo. O ato que denuncia a paralisação de investigações sobre desaparecidos na ditadura. O evento vai acontecer amanhã, dia 31, às 9h30 da manhã. Ela vai acontecer lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ali no Lago São Francisco, no centro da cidade. A data marca 53 anos do golpe militar de 1964. Mais de 100 entidades, movimentos e personalidades publicam um manifesto denunciando a dívida do Estado brasileiro com familiares das vítimas em engavetamento de relatório da Comissão Nacional da Verdade. O ato Onde Estão os Desaparecidos vai contar com a entidades como a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça, entre outros. Repetindo, esse evento vai acontecer amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo, no centro da cidade. Muito bem. Está aí a informação, é importante registrar, né? Comemoramos 53 anos e a Comissão da Memória, ela tem que ser estimulada e nós temos que realmente virar a página, né, Ana?
É, nós temos que virar a página, mas nunca esquecer, né? Porque é sabendo história que a gente evita que ela se repita, né? E isso está bem claro nos dias de hoje.
Muito bem, voltando com a pergunta aos nossos convidados... O Paulo Ferreira, do Campo Limpo, câncer de mama pode acontecer em homem? Ah, boa pergunta, hein, Paulo? Os homens...
Pode sim. O homem também tem glândula mamária, embora seja uma glândula rudimentar. Hoje sabe que a incidência em homem é 1% da incidência em mulher. A gente calcula hoje no Brasil 57 mil casos novos de câncer de mama em mulher por ano no Brasil. O que significa que a gente tem mais ou menos 5.570 casos em homem no Brasil. Então, assim, não é pouco.
570 casos?
A gente não recomenda exame de rotina para o homem, só o autoexame. O homem é muito fácil de examinar. Não se faz mamografia de rotina para homem, mas pode acontecer sim câncer de mama em homem.
Acontece só em homens obesos?
Não, em qualquer um.
E
é fácil perceber, só um aumento atrás da região do mamilo, um caroço, um aumento, é sempre suspeito. Se alguém tiver um endurecimento no mamilo, principalmente se for de um lado só, é bom procurar um médico.
Tem sintoma ou você tem que o homem tem que fazer nódulo, o autoexame?
Não tem sintoma, é o nódulo.
É um nódulo.
Se você deixar ficar muito avançado, pode eventualmente sangrar, pode fazer ferida na pele. Mas o que você percebe é um carocinho embaixo do mamilo, fácil, no homem muito fácil de perceber.
Então é recomendável que os homens façam também o autoexame?
A gente não recomenda de rotina, mas quando você dá uma banha, espera que você lave o peito e que você perceba que tem o carocinho lá. No homem é muito fácil, O homem não precisa fazer aquelas manobras que a mulher faz para examinar profundamente o seio. Né? No homem é só passar a mão por cima do mamilo e você vai perceber se tem algum nódulo ou não.
Aliás, eu acho que é muito bom se examinar, né? Olhar o pênis, né? Ver se tem alguma verruga, ver tudo, porque no fundo a saúde da mulher também depende muito da saúde do homem, né? E a mulher é muito companheira. Nenhuma mulher abandona nenhum homem quando ele está com câncer. E a mulher é muito abandonada, você sabe disso, quando ela está com câncer.
Não sei se são mais jovens, mas... Homens e mulheres com mais de 40 anos ainda trazem um pouco de preconceito por influência da igreja, essa coisa de tocar o próprio corpo, se descobrir, né?
O que você acha? Eu acho que as mulheres, elas têm ainda vergonha do que elas têm. Quer dizer, então, tem muita mulher que aguenta e tudo. Então, às vezes, ela fala, aconteceu alguma coisa, ela vai mais tempo, ela demora mais tempo para procurar o atendimento. A vergonha e o medo são contra a prevenção, né?
Eu acho que assim, já teve fases piores. Acho
hoje
que, assim,
não. Hoje
as coisas têm melhorado ultimamente, assim, mesmo em relação ao homem, em relação ao exame do pênis, acho que as coisas têm melhorado. Mas ainda está longe de estar perfeito, está longe de ser deixar aquilo que a gente quer.
Ana, você acredita que as mulheres hoje estão mais soltas em relação ao próprio corpo? Na hora do banho, naquele banho estressante, mas olha, se examina, se toca...
Olha, eu acredito que as mulheres procurem mais um médico para checar, para se cuidar. O homem é mais resistente. Ele só vai no último minuto, às vezes, empurrado pelas mulheres.
Mas
pelas
desde
parceiras.
A adolescência, quando a gente cria um serviço, é 70% de mulheres, 70% de meninos. E as mulheres consultam mais o ginecologista, sem dúvida, do que os homens consultam o urologista.
Esse é um grande problema da medicina preventiva. Nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
A ONG Afrobras criou uma plataforma online para ajudar jovens afrodescendentes a conseguir emprego. A plataforma reúne currículos de estudantes, formando um banco de dados para empresas. A ação está sendo feita em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares e com a iniciativa privada.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Albertina Duarte e Ricardo Caponeiro sobre a saúde da mulher. Olha, uma ouvinte ligou agora, a Maria Aparecida Costa, lá do aeroporto, final do telefone é 8968. Obrigado, Maria. Ela fez uma observação interessante, Ricardo. Na Suíça não se usa mais a mamografia, desde 1999. Lá eles acham que não faz a... Ela não atinge a eficácia necessária. Agora se usa a ultrassonografia. Ultrassonografia.
Não, na verdade não é bem assim. Tem algumas diferenças em relação a isso. Lá é um país de primeiro mundo. Existem as diferenças do rastreamento. A recomendação que se faz lá é que se faça mamografia a partir dos 50 anos, um ano sim, um ano não. Existem mamografias de hoje de mais sensibilidade, existem exames mais específicos. O ultrassom não substitui a mamografia, porque ele não consegue achar microcalcificações. Então é um exame que complementa a mamografia, mas a mamografia ainda é o exame que é mundialmente recomendado. Eles começam uma faixa etária mais tardia, mas o sistema de saúde da Suíça é diferente do Brasil, né? Aqui no Brasil, hoje tem 10 anos, que eu falei, para achar um papilocolar positivo. A gente não consegue achar, vai esperar ter o câncer de colo de útero, né? Então, aqui as mulheres têm dificuldade de marcar mamografia. Quando elas conseguem mamografia, elas têm dificuldade de atendimento médico. Na Suíça, uma mamografia positiva, ela é automaticamente internada para operação. Aqui no Brasil, demora 6 meses para conseguir marcar uma cirurgia. Então, o nosso tratamento não pode ser igual ao da Suíça, né? Então, a gente tem umas dificuldades que a gente tem que superar de outra forma. Então, o Brasil, infelizmente, não é a Suíça, mas mesmo na Suíça, o exame recomendado ainda é a mamografia, só que eles fazem a partir dos 50 anos de idade, um ano sim, um ano não.
De qualquer forma, eu agradeço a Maria Aparecida Costa, que ligou pra gente e fez a observação.
O único cuidado é as mulheres brasileiras acharem que então a gente vai ser suíço, vai fazer só ultrassom e deixar de fazer diagnóstico em casos mais precoces.
A pílula tem mais efeitos nocivos para a trombose e não câncer?
Na verdade, as mulheres jovens hoje, até fiz uma matéria agora num blog do Drauzio Varella, porque algumas mulheres jovens estão dizendo, não vou tomar pílula anticoncepcional porque tenho trombose. A questão da hipertensão, do risco de trombose, sempre existiu. Com certeza, nas pílulas de antigamente, que eram 20 a 25 vezes maiores, eram. Então, realmente, as pílulas de hoje são de baixa dosagem, então é muito importante. Agora, quem tem na família casos de trombose, ou hoje nós temos meninas que não têm absolutamente nenhum medo de tomar a pílula no dia seguinte. Tomam pílula no dia seguinte e muitas vezes, às vezes até muitas vezes no mês, e estão com medo de tomar pílulas de baixa dosagem. Eu acho que é um desserviço isso hoje, esse apavoramento. A pílula é um grande método e ela tem que ser uma dupla proteção. É a camisinha e a pílula.
E o DIU, você recomenda?
Eu recomendo o DIU, né? Acho que o DIU está subutilizado. A gente teve um seminário agora no dia 27. Muitos médicos não querem colocar o DIU na rede pública. Então, muitos DIUs estão vencendo. E aí, realmente, o DIU ele é um método importante. E eu recomendaria, você usa o DIU, exija do seu parceiro o preservativo, porque aí você não teria nenhuma doença inflamatória pélvica.
Eu acho que tem medo de usar o anticoncepcional para a trombose, mas fuma. O principal fator disso para a doença trombovascular é fumar. Né? E se usar a pílula e fumar, o risco fica dobrado. Né? Então, você tem medo de usar a pílula, mas não tem medo de fumar.
São os hábitos, né?
Eu ia fazer uma pergunta justamente em relação à camisinha. O pessoal mais jovem, que não viu, não tem aquela imagem das cenas com as pessoas com HIV, aquelas imagens mais dramáticas que a gente via nos anos 80, no começo dos anos 90, e acha que porque tomou coquetel vai ficar tudo ok, eu acho que dá a impressão, e acho que até números, dizem que eles estão se descuidando do uso da camisinha, né? Tanto para a questão do HIV, quanto as outras doenças sexualmente transmissíveis e a própria gravidez. Queria que vocês fizessem um comentário e falar da importância a esse respeito dos pais orientarem esses filhos adolescentes. Porque nada mudou, você continua tendo que prevenir as doenças, né? Apesar de termos tratamentos, mas elas têm que ser prevenidas.
No dia 27 nós tivemos um seminário, estou dizendo que foi um marco ali no Centro de Convenções e Rebouças, onde uma pessoa da AIDS de São Paulo mostrou que nós temos 800 mil pessoas no Brasil convivendo com HIV. Daqui a pouco nós vamos ter medicações para todas essas pessoas. Outra coisa, é uma fantasia achar que o coquetel é simples. Quando uma pessoa tem um abuso sexual, para você manter essa menina tomando um mês de coquetel, ela vomita, ela tem... Então, realmente, o coquetel é necessário, importante, é uma prevenção terciária. A prevenção primária é fundamental. A gente está discutindo que usar preservativo aumenta o prazer. Por quê? Menos contato pele-pele e aumenta o prazer de você se cuidar. Então, realmente, a prática do uso do preservativo, ninguém tem medo de beijar com aquele aparelho. No meu tempo, aparelho era um negócio horrível. Aparelho de dente. E todo mundo beija. Então, como é que a camisinha pode ser uma coisa tão incômoda? Então, é uma prova de carinho. A gente tem que retomar o uso do preservativo. E outra coisa, a vacina do HPV para os meninos, que vai começar agora.
Já começou
agora em março, no final de fevereiro. Então, vacina do HPV para o seu filho e para sua filha. E preservativo sempre, para não estragar
E preservativo não é só para HIV, mas teve até o ano passado, foi notícia, um número grande de grávidas com sífilis. Né? Então, e não tinha nem penicilina para dar para as grávidas. Então, tem um monte de grávida com sífilis sem penicilina para dar. Então, não é só HIV, você previne sífilis, gonorreia, hepatite, outras doenças.
Olha, o Brasil está ficando ótimo, porque a febre amarela está voltando, a dengue, zika, e nós temos a sífilis, temos a clamídia voltando, o HPV e a gonorreia também, que era coisa do
doenças
passado.
Superadas, né? Que haviam sido superadas. Eu queria só fazer uma pergunta rápida. Como vocês, profissionais da saúde, lidam com essas, quando, por exemplo, um paciente tem uma questão religiosa... Quer dizer, a pessoa tem a liberdade de optar o que ela quer fazer ou não, né? Mas como é que é essa orientação quando o preconceito ou uma questão religiosa ela está no meio desse tratamento, desse diagnóstico?
Acho que o esclarecimento sempre é a melhor opção. Né? A gente esclarecer da forma mais científica e mais idônea possível, não desmerecendo a fé e a religião da pessoa, porque cada um tem direito de ter a crença que quer, mas tem direito de explicar cientificamente como as coisas são, e a pessoa tem que usar o seu melhor juízo para interpretar as informações que a gente dá para elas.
Muito bem, no início do programa eu citei endometriose, uma doença que afeta cerca de 6 milhões de mulheres. O que é endometriose?
Bem, endometriose, primeiro, não é câncer, não causa câncer. A endometriose, ela é o tecido interno do útero, chama endométrio. Então, o aparecimento desse tecido interno fora do útero ou fora do lugar do endométrio, pode ser no ovário, pode ser na superfície do útero, pode ser no intestino, pode ser na bexiga, pode ser na boca, pode ser no umbigo. Então, é esse tecido. Vamos pensar, o endométrio é um tecido da pele, uma pele como uma pinta que aparece em outro lugar. Quando ela menstrua para dentro, para fora do útero. Então, dá muita dor. Então, é uma ilusão, já tenho muitas meninas de 13 anos, 14 anos. Então, quando uma mulher menstrua com muita dor, ela não pode ser dito, isso é normal, a sua avó já tinha. Ela precisa buscar um acolhimento, Não é nem atendimento, é acolhimento dessa queixa. Então, hoje, nós temos ultrassons sofisticados que podem dizer, a ressonância pode, temos um exame CA-125 que pode dar um sinal. A endometriose causa dor na menstruação, muita dor, inviabiliza e, ao longo do tempo, como foi dito, 30% esterilidade. Então, é uma situação grave.
A prevenção natural, diz que o parto é uma delas, né?
Então, eu tenho algumas pacientes que engravidaram, né? E muitas pacientes que engravidaram depois do tratamento da endometriose. E claro que a melhora, vai haver melhora. Mas a maior prevenção é, no começo da dor, você já está atenta e já começa a tratar. Hoje você tem análogos, tem medicação que parando de menstruar um tempo, até 2 anos, parando de menstruar, você melhora a continuidade da endometriose.
O que a Bettina falou é muito importante, é que não é câncer. As pessoas assustam muito com isso, que não é câncer, não vira câncer. E fala assim, a gente brinca assim, endometriose, uma doença que queria ser câncer, mas não conseguiu. Mas às vezes para a saúde da mulher...
Que legal. Vou falar isso na web.
Às vezes para a saúde da mulher pode ser pior do que um câncer, porque causa esterilidade, claro. Causa dor abdominal. E ela, assim, ela não mata a paciente, ela espalha para a cavidade abdominal. Então a endometriose, que hoje é um foco pequenininho, que poderia ser curado, se você deixa, ela vai espalhando cada vez mais. Então, ela não dá metástase, mas ela também espalha para a cavidade da mulher e piora muito a saúde da mulher.
Para o intestino, ela pode sangrar, evacuando. Então, é importante, mulher com dor, menstruação não é dor. Menstruação não é fardo, é uma coisa natural.
Muito bem, vamos com a última participação dos ouvintes.
Oi, meu nome é Vanessa. Eu gostaria de saber sobre depilação feminina, se faz bem ou se faz mal.
Muito bem, depilação feminina.
Olha,
tem contraindicação?
Olha, a depilação é uma moda, né? Os egípcios já usavam a depilação. Então, não adianta falar faz mal ou não faz. Se você faz uma depilação, claro, a proteção, o pelo protege. Nem por isso você vai ficar numa floresta totalmente na contramão, né? Então, veja, se você faz depilação, você tem que ter uma higiene melhor. Você tem que lavar, tem isso. Agora, as depilações muito radicais, elas ajudam a irritação da pele, mais candidíase. Então, o ideal é fazer uma depilação com bons produtos, usar boas calcinhas e fazer uma higiene mais adequada. Porque a depilação, os pelos, são uma proteção.
Não, de acordo, pleno acordo. Óbvio, faz depilação na cara o tempo todo, né? A gente faz depilação da cara.
É verdade,
né?
Tiramos a barba, né?
Mas a gente usa loção pós-barba,
isso,
né?
Isso, que é
então, para não infeccionar.
Um creme, né?
Então, às vezes, quando a gente faz passar loção pós-barba para não infeccionar, para ficar sempre limpinho, a mulher tem que fazer a região genital.
Há um risco aí de câncer de pele?
Nenhum.
É importante.
Ah, que bom você falar. Não, olha, depilação dá câncer. Dá muito prazer, porque a mulher se sente muito à vontade. Tem as depilações com palmeira, com coração, né? Com radical, né? Então, eu acho muito bonitinho.
Lá no nosso primeiro bloco, Albertina, você falava da violência contra a mulher jovem. De 3 a 5 mulheres jovens, elas são agredidas no relacionamento. E um dos motivos, né, seria a gravidez precoce, que ela, com o namorado, ela tem uma relação com o namorado e acaba ficando grávida. O que falta para a mulher jovem aqui no Brasil parar de engravidar? Nós precisamos ter mais informação, melhorar as políticas públicas, enfim.
Não acho que é informação, as mulheres hoje sabem muita coisa, e nos anos 90, não é que eu não acho, nos anos 90 eu fiz uma pesquisa de 90 a 95, onde mostrei que 90% dos jovens tinham conhecimento, foram jovens e jovens, foi uma pesquisa que ganhou prêmios desenhados. É falta atitude. Não é informação, é insegurança. A mulher tem medo de não agradar. E esse medo de não agradar foi detectado nos anos 90. O homem tem medo de falhar. Então ele não usa camisinha porque acha que perde a potência. Ele não sabe colocar direito, não treina. Vai no banheiro, treina. Eu sempre digo isso, vai no banheiro e treina e coloca a camisinha. Mas a mulher tem medo de não agradar. Ela fala... Uns falam, não toma pílula porque engorda. Aí ela para de tomar. Não uso camisinha porque é chupar bala com papel ou eu perco o tesão. E ela tem medo de ser substituída. Então falta atitude. Atitude tem que ser, não, tempos de paz, dessa agenda que nós queremos. Sem camisinha eu não transo. Camisinha para mim, eu me amo, eu me gosto e eu uso preservativo. Para a mulher um conforto e para o homem ele tem que ser esperto. Ele fica muito mais atleta sexual se ele usar camisinha.
A sua fala é um grande desafio para os coletivos feministas. Não? É. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para
onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Observatório, terceiro setor, o ouvinte deve ter reparado que a conversa aqui rola solta aqui dentro dos nossos estúdios, falando sobre saúde. É realmente um tema muito polêmico.
Joel, você é um querido. Tem dois programas, um durante, outro depois, e é o mesmo...
E é verdade.
Mesma dinâmica, né?
Ricardo, as mulheres jovens também estão contraindo câncer. Isso é motivo. O que é a sociedade moderna? É o estresse? É o tabagismo? É a vida com hábitos pouco ortodoxos? Enfim, quais são os reais motivos que a mulher jovem está contraindo câncer?
Acho que é o conjunto de tudo, né? A gente imagina que a gente vai cada vez aumentando mais, porque a gente vai dobrar o número de casos até 2020, a gente vai triplicar até 2030. Então é uma doença que está em franca expansão, por questão de hábitos, mas também porque a gente faz mais diagnóstico. Tá. Então a gente também tem mais acesso, as pessoas morriam antes, não sabiam do que morria, hoje a gente sabe do que morre, e também estamos tratando outras causas, né? Agora, assim, talvez com zika, dengue, chikungunya, reduz os casos de câncer, porque essa pessoa não vai ter chance de ter câncer, mas à medida que a gente trata as doenças que matavam na infância, né? Tétano, perinatal, as doenças, essas mulheres que morreram no primeiro ano pós-parto, à medida que a gente trata outras doenças, sobra as doenças degenerativas.
E
a câncer,
né? Da tireoide, fala um pouquinho, que está aumentando, né, o diagnóstico.
O câncer de tireoide, sim, primeiro diagnóstico, e segundo que muito antigamente, quando a gente era criança ainda, era muito comum ter bócio, ter papo, né? E era por falta de iodo. E aí passou uma lei do Brasil obrigando que se pusesse sal no iodo, por isso que o sal que a gente usa é sal iodado. E hoje a gente acha que talvez a gente tenha usado iodo demais no sal, e esse iodo demais estimulou demais as tireoides, então tem um número muito grande de doenças na tireoide. Então hoje foi reduzida a quantidade de iodo no sal, ainda se coloca iodo, mas uma quantidade menor, mas é muito comum achado de nódulos na tireoide. Agora, a chance é que a tireoide também é fácil de diagnosticar, porque é só um ultrassom, a gente consegue fazer o diagnóstico, e grande parte dos tumores tem uma evolução muito benigna. Ou a retirada do nódulo ou a cirurgia é altamente curativa. A chance de curar o câncer de tireoide é acima de 95%.
É um índice excelente.
A gente fala, se tiver um câncer, quer dizer o da tireoide, né? Que
é verdade, melhores, é um dos melhores.
Eu prefiro não ter nenhum, mas se tiver...
Queria fazer uma pergunta para vocês. A gente ouve, todos os dias saem nas notícias, no site e tal, café faz mal para não sei o quê, chocolate aumenta o risco de câncer. Aí no outro dia sai, café, na verdade, é bom para... Então, como é que as pessoas conseguem se balizar? Porque você vai acabar ficando com medo de comer, de beber um monte de coisa.
Isso assim, na internet tem todo dia, né? Dieta com bicarbonato,
até
dieta
as próprias notícias
ácido,
mesmo, né? Sai um estudo científico e aí isso vira... Causas.
Uma vez saiu um trabalho que aumenta o colesterol, levava a morte cardiovascular, mas colesterol baixo levava mais suicídio. Acho que o cara faz tanta dieta que ele fica deprimido e se
mata. Você não sabe o que fazer.
Não, então, assim, a receita que a gente dá é, assim, que já diziam os latinos, né? A virtude está no meio, né? Evite os extremos. Então, nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Nem muita gordura, mas também não nada de gordura. Nem muito de uma coisa, nem nada de outra.
O que aconteceu com o ovo, né? O ovo
ovo era um vilão, né?
Virou vilão, agora tá bom de novo.
Escreveu uma crônica perguntando quem é que ia indenizar todos os quindins, torcidos do céu, que deixou de comer a vida dele, porque achava que fazia mal. Então, na verdade, assim, excesso de ovo você faz mal, falta de ovo também faz mal. Então,
a busca do equilíbrio, né?
A busca do equilíbrio.
Ricardo, eu quero repercutir com você uma coisa importante. Um dos motivos que as mulheres não fazem exame com frequência também é o medo do tratamento. Ah, eu vou ficar sem cabelo, vou fazer quimioterapia, a quimioterapia vermelha derruba isso, derruba aquilo, eu fico... E claro, a vaidade é um componente importante no universo feminino. Eu queria que se você desmistificasse um pouco o tratamento da mulher, quando ela é diagnosticada com câncer.
Bom, eu acho que a primeira coisa, você ter medo, não fazer exame, para ter medo do que você vai fazer quando a doença é avançada, é exatamente contraproducente. Se eu fizer mamografia, achar um tumor de menos de 1 centímetro, eu não vou precisar da quimioterapia. Então, o diagnóstico precoce pode fazer com que você não faça o tratamento depois. Se você faz a vacina para HPV e faz para Papanicolau, você não vai precisar tirar o útero numa cirurgia. Então, a prevenção é a primeira coisa. Então, a mulher com medo do tratamento, deixar de fazer a prevenção, ela está fazendo exatamente o jogo contrário, né? Ou seja, vai ter mais chance de ela precisar do tratamento agressivo. Hoje, enfim, infelizmente, a gente ainda tem toxicidade nos tratamentos. Assim, os tratamentos de hoje são mais modernos, a gente lida melhor com a toxicidade, mas a gente não consegue evitar totalmente. Então, ainda tem mulheres que caem cabelo, tem homens que caem cabelo. A gente tem remédios mais potentes contra náusea e contra o vômito. Aquela cena que a gente via as pessoas vomitando no corredor, a gente não tem.
Mas a radioterapia está muito menor, né?
É, a radioterapia até cada vez mais. Hoje a gente faz radioterapia no nosso hospital, a gente faz radioterapia intraoperatória para tumores de mama. Mas, obviamente, só serve para os tumores pequenos. Os tumores grandes vai precisar da rádio convencional. Mas o tumor pequeno hoje faz uma única aplicação de radioterapia durante a cirurgia e está feita a radioterapia, não queima mais a pele, não cai cabelo, não cai nada. Então, assim, o diagnóstico precoce é fundamental para a gente ter menos toxicidade. A gente lida melhor com a toxicidade, mas ainda não é o completo. Ainda tem gente que usa peruca, ainda tem gente que precisa de remédio
contra o enjoo. Nós temos uma lei que garante a reconstrução. Eu estou com uma paciente agora com 82, 5 anos que fez, vai fazer a segunda etapa da reconstrução. Isso para mim é uma coisa mais linda.
Muito bonito, né?
Mas você vê, mas voltando nisso, assim, é bom ter direito à reconstrução, mas se fizer o diagnóstico precoce, não precisa da reconstrução.
É isso, claro.
Olha só, então, o diagnóstico não, no momento exato,
precoce.
Corrige tudo isso. Mas as mulheres ainda têm essa preocupação. A gente vai com agora a última informação, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Natália de Oliveira.
ONGs brasileiras voltadas ao empoderamento feminino e ao desenvolvimento de jovens podem participar do Enterprise Fund. O programa da Sage Foundation distribuirá até $1 milhão para diversas ONGs no mundo. As inscrições vão até o dia 5 de abril. Os detalhes estão lá no nosso site, observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, quase no finalzinho do programa, passa rápido, né, com esses dois especialistas no assunto. A gente tinha que falar do protocolo. A produção me mandou aqui também, quando a gente a pergunta da menina sobre depilação, a Joana Ferreira falou do uso do sabonete íntimo, né? Que é importante. Mas eu quero as considerações finais de vocês dois. Grande prazer recebê-los, muito obrigado pela entrevista. Claro que vocês vão dar outros dias aqui, porque o assunto não para. E o Observatório agora está com essa política de tocar nesse assunto, não só exatamente no mês da mulher, mas falar o ano inteiro a respeito do câncer, a respeito da endometriose e outros problemas que envolvem a saúde da mulher. Começando com você, Ricardo.
Bom, duas frases simples. A primeira, assim, a Cris falou que é muito importante, é evitar os extremos. Né? O equilíbrio da vida sempre é o mais importante. E segundo, que nada substitui a prevenção ou diagnóstico precoce. Já diziam os antigos, é melhor prevenir do que remediar. Isso continua valendo até hoje.
Bom programa, né, Ana?
Eu acho que a saúde é um... Não, por favor, doutor. A saúde é um direito e eu acho que eu fico muito feliz. O João é muito dinâmico. Foram muitas informações. Eu vou colocar esse programa... No grupo da saúde, e realmente foi muito importante. E essas são as perguntas que as mulheres fazem. A gente aprende, né? Não ensina, a gente aprende. Ana, foi um prazer você. E o Joel, eu fico sempre até com medo de falar tanto no ar, porque eu me sinto muito bem. Aqui eu venho aqui, eu me sinto bem, né? A gente sente muita vontade.
E o Observatório também sempre fica muito feliz em receber você. O Joel Scala pessoalmente, mas toda a equipe do Observatório. Ana.
Olha, Joel, num momento, num período do Brasil que a gente vê tantos exemplos de medicina, de maus médicos, né? A gente tem dois aqui maravilhosos que, mais do que serem bons médicos, sabem explicar as questões de saúde para a população. Porque é difícil explicar isso de uma forma que a pessoa possa absorver e levar para a vida dela. E dessa forma, eu acho que é muito mais fácil, né? O Observatório presta um grande serviço a todos os ouvintes com essas informações que os nossos convidados trouxeram hoje.
Por isso que são convidados permanentes do Observatório, com cadeira cativa, os dois aqui. Estamos encerrando o nosso programa. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Ricardo Caponeiro, oncologista clínico para a Associação Médica Brasileira, e a Albertina Duarte, ginecologista, autora do livro O Prazer de Ser Mulher, indicada ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 2005. Importante hoje, apesar de ser portuguesa, toda a carreira dela aqui como médica foi aqui no Brasil. A gente considera que essa era uma indicação do Brasil. Né? E hoje nós temos, em 2017, a Maria da Penha sendo indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Esperamos que ganhe.
Seja.
Muito bom. A produção do programa foi do Matheus Vasconcelos, da Joana Ferreira, Luiz Paulo Mello. Os trabalhos técnicos de Neildo Neres e de Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. E acompanhe também a nossa página no YouTube, observatório3setor.com.br. E também pelo Instagram, @observatório3setor. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Rádio Trianon.